todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião deste grupo de trabalho. Em primeiro lugar, cumprimento a Associação dos Deficientes das Forças Armadas. É um gosto recebê-los aqui no nosso grupo de trabalho e também agradecemos a prontidão com que responderam ao nosso pedido da audição. Também quero, em nome do grupo de trabalho, enaltecer o vosso trabalho, perdoa-me o pleonasmo, o vosso trabalho e a vossa dedicação na missão que abraçaram quanto aos deficientes das Forças Armadas, essencialmente o trabalho que fazem no âmbito da saúde e na proteção destes deficientes das Forças Armadas, portanto, destes antigos militares que muito Portugal lhes deve ao serviço do nosso país e da nossa pátria. Vou-vos explicar a grelha do tempo, portanto, haverá uma intervenção inicial de 15 minutos por parte da ADAPTA, que pode ser partilhada ou pode ser só pelo Sr. Presidente ou pelo partilhada com o Tesoureiro, como assim entenderem. Depois, cada grupo parlamentar, estão presentes o grupo parlamentar do PSD, ao qual eu pertenço, o grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado Manuel Afonso, o grupo parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias, e o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado João Dias. Portanto, cada grupo parlamentar terá 5 minutos após a intervenção de cada um de todos os deputados dos grupos parlamentares. A ADFA poderá responder também no período de 15 minutos. Não vou ser rigorosa ao segundo, mas pronto, temos que ter aqui algum rigor, porque nós temos plenário às 15 horas e a comissão terá que encerrar às 15 horas. Posto isto, passo de imediato a palavra ao Sr. Presidente, Sr. Coronel José Nuno Santa Clara Gomes.
Nesta casa que é, portanto, a emanação da vontade do povo português, e a satisfação que nós estamos aqui de dar este, digamos assim, este tipo de antena. Queria referir que, muito sucintamente, que a Associação de Defesa das Forças Armadas é uma organização não-governamental criada por uma necessidade decorrente da Guerra Colonial, em que os poderes públicos ignoraram, como se dizia, varreram para debaixo do tapete as questões fundamentais ligadas aos defesas das Forças Armadas e por isso organizaram. Eu recordo que a Associação de Defesas das Forças Armadas foi criada, a primeira reunião formal, digamos assim, de sua criação, data do dia 14 de maio de 1974, ou seja, 19 dias depois do 25 de abril. Isto quer dizer que, como nós costumamos dizer, é filha primogênita do 25 de abril. Nós nascemos de um movimento criado, enfim, nos corredores dos hospitais, das enfermarias, bolsinhos disponíveis, tentando organizar e sentir aquilo que nos era devido e que tinha sido banido da legislação portuguesa por a revogação ignominiosa, com o termo que encontro, do Código de Invalidos, feito em 1937. E, portanto, foi essa a falta de resposta que nós tivemos. Nós temos, e chamo isso, embora a legislação tenha sido depois mais tarde aprovada, nomeadamente o Decreto-Lei 43/76, que é, digamos assim, que nós chamamos a nossa Bíblia, a nossa Constituição, o nosso documento de base, na verdade, foi um certo número de coisas consignadas da lei, mas que, digamos, a antiga portuguesa foram ficando no preto do branco papel, mas não têm sido cumpridas. E uma das nossas tarefas tem sido exatamente isso, substituindo muita vez ao Estado em várias atividades. Para nós, o importante são aquilo que nós chamamos os TR, os três R's, que é reconhecer, reabilitar e reinserir. Ou seja, devolver às pessoas o que nós, para nós, é extremamente importante, que é a cidadania plena. E essa doutrina, devo dizer que, de certo modo, fiz escola neste país, outras instituições foram, digamos, um pouco a nossa, não diria a nossa, a reboque da nossa associação, mas com a inspeção nela, e muitas coisas que depois vieram a ser aprovadas neste país em termos de eficiência têm origem no nosso trabalho. Como eu disse, a nossa associação tem uma série de atividades de apoio institucional aos deficientes, não só da guerra, mas mais tarde outros que apareceram posteriormente, o deficiente, porque nós, a nossa base é uma coisa chamada especialidade militar. É as condições de trabalho, as condições do material com que nós trabalhamos, os condicionantes de campanha, que agora, infelizmente, se vê a repetir, para mal dos nossos pecados. E eu faço aqui, já agora aproveito a dizer, que o importante só se consegue eliminar a guerra se eliminarmos as causas que levam à guerra. Porque senão estamos a ser líricos. Nós vemos as histórias, ensina-nos, por exemplo, a Guerra Mundial, como é que aparece, a Segunda e por agora, são causas que podiam ser evitadas. E a nossa própria guerra colonial foi exatamente. E a surdez, o autismo é que leva a essas. Nós somos membros de pleno direito da Federação Mundial dos Antigos Combatentes, e a nossa postura é exatamente de prevenção dos conflitos. E a prevenção dos conflitos faça, sobretudo, pela eliminação das causas desses conflitos. Não é? A nossa associação, como prestador de serviço, tem substituído muitas vezes ao Estado. Infelizmente, eu dou-vos exemplo, por exemplo, os franceses, o Luís XIV fez os Invalides, e nós a única coisa que tivemos parecida foi no século XIX, a princesa Francisca Benedita fez o asilo militar da Runa, mas é uma iniciativa privada. É verdade que os poderes públicos continuam pacatamente a ignorar as grandes questões que ficam para trás em relação àqueles que deram tudo pela pátria e depois vêm as coisas serem, digamos, ignoradas, esquecidas. Digamos, nós temos aqui, eu cito um pouco o José Gil, o filósofo, quando falava da não inscrição. Há uma certa... fez-se o varrer debaixo do tapete, ignorar as questões, e nós vemos isso até, curiosamente, agora vê-se isso em obras literárias, estudos, mestrados, doutoramentos, publicações, muitas coisas que vêm aparecer agora que levam um tempo que esta cabeça a um PR. Digamos que na sociedade portuguesa, numa altura que metade da população tinha feito a guerra e não queria falar dela, eu outra metade nem tinha feito, também não queria falar, por complexo de um lado e complexo do outro. Temos que encarar a história sem complexo, admitindo ela como, essa história como um todo, e é isso que nós estamos aqui. E, sobretudo, as consequências da guerra. Eu chamo a vossa atenção que, normalmente, a guerra é sempre uma atividade que tem sempre uma origem política e um fim político. Simplesmente para os políticos, a guerra é declarada e depois, dias, anos ou meses mais tarde, toca o corneta, digamos assim, toca o grim e alto ao fogo. Mas a guerra não acaba aí. Para aqueles que passaram por ela, civis, militares, famílias, etc., e nós assistimos hoje para mal dos nossos pecados na Ucrânia exatamente isso, o que é realmente a verdadeira face da guerra? Não vale a pena estar com ideias assim, heroicas ou românticas sobre os conflitos. Os conflitos são aquilo que são. E nós somos o exemplo máximo desses conflitos. E para nós é muito importante darmos o nosso testemunho. E, como digo, essas situações típicas, específicas, porque conflitos, coisas perigosas, há muito. Os mineiros são uma população perigosa, os pilotos são uma população perigosa, muitas coisas, os alpinistas são atividades perigosas, mas em todas essas atividades, eu queria recordar aos senhores, em todas essas atividades, não existe do lado de lá um pensamento, uma vontade, um dolo de causar o mal. E nós lidamos com material feito por engenheiros de bata branca para fazer coisas mais mortíferas possíveis com as quais lidamos no dia-a-dia, não é só em tempo de guerra. E quando a guerra acaba, continuamos a lidar com eles, porque é preciso levantar as minas, é preciso tratar os efeitos, etc., etc. E hoje até se fazem coisas que não são feitas para matar, são feitas precisamente porque um morto enterra-se e um ferido é preciso acompanhá-lo toda a vida. Isto faz-se, meus senhores, faz, meus senhores, isto faz-se hoje em dia em laboratórios. Coisas feitas para incapacitar, prejudicar, fazer, digamos, o maior dano possível psicológica e moral a toda. E essa nossa situação, é isso que nós fazemos o apelo. Se reconheçam essa especificidade, aquilo que é diferente de todas as outras coisas. É isso a nossa razão de ser. E é por isso que nós estamos aqui e continuamos a lutar para que seja reconhecida, e porque muitas vezes acontece, há uma certa tendência, ultimamente, para reconhecer, meter tudo no mesmo saco, no sentido, o deficiente militar é a mesma coisa que o acidente de trabalho. Não é bem assim. Não é. Não é para aquilo que disse. E, portanto, nós, é exatamente isso, que muitas vezes, na legislação, há uma certa tendência para, digamos, confundir, misturar coisas com coisas, que, no fundo, não tem não vão ser. Não estou aqui numa postura pacifista, nós não somos pacifistas, a Gandhi, digamos assim, não estamos aqui. Nós admitimos perfeitamente pegar em armas, nós já pegámos em armas, nós fomos uns mais voluntários, uns voluntários, nós, o regime teve um bamburro de sorte quando aconteceu os massacres no Norte de Angola, porque o que aconteceu é que realmente demotivou a população portuguesa durante vários anos, para ignorar as razões profundas do conflito, mas não é, no fundo, a questão que nos traz aqui é essa. Nós não servimos regime nenhum. Como agora os que vão para a Bósnia, como os que vão para a Revolução Africana, como eventualmente, neste momento, estão na Roménia ou na Finlândia, ou coisa que vale, estão sempre sujeitos. Qualquer militar é um candidato a deficiente das Forças Armadas. E os militares sabem disso. Portanto, se nós só pedimos... Nós exigimos, não pedimos, que a palavra mais feia do palavra português, devo dizer que é a palavra pedir. Nós exigimos o nosso reconhecimento. Nós exigimos que se compreenda que se nos querem pedir muito, então garantam-nos a nossa retaguarda, garantam-nos aquilo que realmente é a compensação. Não queremos reivindicar de outras formas que não sejam aquelas que nós, através dos órgãos, e este aqui é o órgão por excelência para apresentar os nossos problemas. E, portanto, nós estamos aqui, depois vamos particularizar um pouco mais, concretamente em relação à saúde, porque a saúde, neste momento, eu devo dizer que a Associação de Defesa das Forças Armadas, aqueles os fundadores, os da Guerra Colonial, temos uma média de idades à volta de 75, 76 anos. Estamos na fase terminal. Evidentemente, para o Ministério das Finanças, é uma boa notícia, não é? Mas... para nós, nem por isso. E, portanto, nós estamos naquela fase em que ou se encerra, como nós dizemos, se encerra o contencioso da Guerra Colonial de uma vez por todas, ou então andamos aqui a fazer contas com a história. E digamos, a nação tem que meter na cabeça que realmente tem que fazer as suas contas com a história. Adiou, mas não é isso. Há certo número de situações, e nós temos aqui depois particularizadas, de um miserabilismo, de uma mesquinhez, falando bem depressa, de uma mesquinhez que é perfeitamente inadmissível. Porque quando nós vamos para um sítio, por exemplo, a situação de campanha, não é a mesma coisa que estar a pintar a parede do quartel. Não é. As situações são diferentes. Ir buscar água, ir buscar lenha, é risco de vida. E depois as pessoas, às vezes, aparecem classificadas como se fosse... Epá, mas fui à água, mas pode-te levar emboscados para o caminho. Não está a conduzir como quem vai na baixa. Né? Não está como está a fazer... Não é voluntário como os ralis dos Montes Alentejanos, não. Ele está em risco de vida porque tem interesses superiores que lhe foram determinados. E os poderes são... Podem não ser legítimos, mas legais são de certeza. Nós tivemos um sistema, ou nós temos um sistema, podemos chamar legal e legítimo, mas nem sempre foi assim. Quando nós não temos contas a fazer com regime nenhum, porque as nossas contas são com o Estado português. Isso me permite ter a comparação. Para nós, o primeiro grande deficiente das Forças Armadas foi o Afonso Henriques, que no cerco de Badajoz ficou com as primeiras partidas, não abdicou das suas funções, exerceu-se até ao fim da sua vida e hoje seja feita. É um bom exemplo para todos nós. E é exatamente isso que nós queremos. É que reconheça o nosso trabalho, o nosso esforço, aquilo que nós achamos e que ao menos agora, tenha a humildade de, neste ano que nos sobra, antes de chegar aos 50 anos do fim da guerra, que esse contencioso esteja definitivamente encerrado. Eu neste momento não tinha mais nada, porque é só o camarada Soreiro, parece que quer dizer acrescentar alguma coisa.
Nós vivemos com a guerra todos os dias, desde há mais de 50 anos. Portanto, uns de forma mais visível, outros de forma menos visível, porque reporto-me, como é lógico, ao stress pós-traumático, mas a guerra vive connosco todos os dias. Portanto, é uma angústia permanente, um não descansar como deve ser, porque as feridas de guerra, eu por acaso, só por graça, para contar o caso pessoal, eu já voltei a ver e ceguei 4 vezes. Portanto, porque o tecido do olho único que tenho, vá, este também é meu, mas tive que o pagar porque é de cristal. Ora bem, o tecido onde os transplantes são feitos é de tal forma destroçado pela explosão que o próprio enxerto não recebe corretamente a irrigação para se manter vivo e com o andar do tempo acaba por rejeitar. Portanto, digamos, isto é, a guerra só acaba quando acabar o último descendente de nós, porque nós passamos para a família também o peso realmente da deficiência. E um caso que temos de ir para falar com vocês na segunda parte, que é o problema das viúvas, que não estão reparadas devidamente, muitas delas que deixaram tudo para se dedicar aos maridos com grandes deficiências e que mereciam o melhor reconhecimento por parte da pátria.
Não, 1 minuto e meio, só queria falar, pegar nesta palavra, a guerra no feminino. A guerra do feminino é extremamente importante, porque fala-se muito das que ficaram para trás, as tais viúvas ficaram-me casadas, as dois ficaram-me casadas, já vos aí o poeta, mas não é só isso. O acompanhante, aqueles acompanhantes dos grandes deficientes, que abdicaram muitas vezes de uma carreira, abdicaram de um emprego, e que ao fim de vários anos, muitos anos, de repente, vêm-se relegadas, sobretudo as que estão em mal classificadas em serviço, com pensões de 170 euros. Alguém deve, porque isso eu estou a falar em números concretos. E não só, às vezes ao contrário. Tem um camarada meu, um camarada nosso, que ficou cego sem duas mãos, e quem morreu primeiro foi a esposa. E este homem completamente desamparado. Que são essas situações que estão perfeitamente previstas na lei. Perfeitamente. Agora, dentro da lei, ao cumprimento da lei, é isso que nós evitamos. Muitas vezes, nas nossas reivindicações, não é precisamos de legislação nova. Só queremos a aplicação daquilo que está escrito preto no branco na lei. Nesse caso, o direito ao reconhecimento, à reabilitação, à reintegração que está lá preto no branco e não está a ser cumprido. Outras são, portanto, eventualmente, legislações futuras, mas há grande parte das nossas reivindicações que são exatamente a aplicação da lei vigente. Mais nada. Obrigado.
Muito obrigada pela vossa intervenção. Eu depois, no final, terei uma pergunta a fazer, mas agora passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao deputado Manuel Afonso.
Muito obrigado, cumprimentá-los a todos. Sr. Presidente da Direção, Sr. Coronel Nuno Clara Gomes, Sr. Tesoureiro Cândido Paduleia Mendes. Eu ouvi-os com muita atenção porque... Eu falo a mesma linguagem, porque também fiz a carta colonial em Moçambique, portanto, tenho muitos amigos em moeda, em coisa, por cima do Rovuma, tudo aquilo, tete. Mas queria começar, portanto, por dizer que, de facto, os deficientes das Forças Armadas constituem o património negativo da guerra colonial. Todos nós sabemos disso. Infelizmente, muitos amigos deficientes já não estão connosco, outros ainda estão. Outros interessantes que eu conheço, porque nunca se perdeu aquela ligação que a tropa criou em todas as pessoas que passaram por lá. Foi marcante e, de facto, ainda bem que assim é. Mas eu tinha aqui algumas questões, porque também me preocupam, e acho que a Associação dos Deficientes das Forças Armadas poderá dar alguns contributos. E tem a ver... Estas questões que eu coloco é porque também tenho uma relação direta com elas. Por exemplo, alguns antigos combatentes de incorporação local, no caso de Moçambique em concreto, que são hoje deficientes das Forças Armadas, e que sei que alguns deles até são associados da associação, é se há um acompanhamento com... se a associação mantém um acompanhamento com esses antigos combatentes, até porque muitos deles necessitam, com alguma regularidade, de passar para Portugal para substituir próteses e essas coisas todas, que são imprescindíveis para que eles possam ter melhor qualidade de vida, como todos nós sabemos, né? Portanto, é saber se, de facto, a associação mantém uma relação estreita com esses antigos combatentes, que, em muitos dos casos, até são associados, e que os ajuda quando eles têm que passar pelo país a encontrar soluções para os problemas que eles têm para resolver. Relativamente, também há outra questão que me preocupa e tem a ver com as pensões dos deficientes das Forças Armadas. Também gostava de os ouvir, porque essa questão ainda não a abordaram, o grau de invalidez que, quer na situação da doença psicopós-traumática ou quer na própria deficiência física, se de facto aquelas percentagens que cada um, para que seja atribuída a tal pensão das Forças Armadas, se há alguma necessidade desse assunto ser mexido e que seja melhorado. Também gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso também. E também há outra questão que não podia deixar de colocar. Nós estamos muito direcionados porque há, dentro dos 480 mil antigos combatentes vivos, há um grupo significativo de que são deficientes das Forças Armadas, mas também Portugal, atualmente, participa em ações nas Forças Nacionais destacadas e, como muito bem disse na sua intervenção, quem mexe com armas está sempre sujeito ao risco, porque a arma constitui ela própria um risco e não é preciso, muitas vezes, os acidentes que acontecem sobre nós que os provocamos involuntariamente, mas que não deixa de criar graus de deficiência. É também, se a associação também está... porque ainda não há muito tempo houve um militar português que ficou muito maltratado, como todos nós sabemos, é que se também a associação, além dos antigos combatentes que estiveram na Guerra Colonial, se também estes atuais que estão agora nas Forças Nacionais destacadas em vários pontos do mundo, se também os têm acompanhado e se, de facto, e também qual é a vossa opinião sobre essa situação. Dizer-lhe, quando falou, eu tomei uma nota, que é ir buscar água, depois, quando se faz o relatório da operação, não foi em combate direto. Mas, por exemplo, o senhor, quando eu falei em moeda, demonstrou que conhece, muitas vezes, quando se ia buscar água, a moeda para consumo, houve muitas emboscadas, e hoje há deficientes das Forças Armadas, resultado, portanto, e não faz sentido. O clima era de guerra e essas pessoas têm que ser consideradas como deficientes das Forças Armadas por estarem envolvidas diretamente na guerra e não foram buscar água. E era isso que eu tinha para lhes dizer, e dizer que foi que gostei muito de os ouvir, e da parte do Partido Socialista, a disponibilidade para encontrar soluções para que, de facto, os antigos deficientes sejam dignificados e que o país os saiba merecer, porque eles deram, nos melhores anos da sua vida, aquilo que tinham em prol do país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras e senhores deputados, começo por dar as boas-vindas à Associação dos Deficientes das Forças Armadas, na pessoa do seu presidente, o Coronel José Nuno de Santa Clara Gomes, e aos demais membros da ATVA que aqui estão presentes. Não posso deixar de aqui, mais uma vez, afirmar que o Chega respeita e apoia, sem qualquer dúvida, os ex-combatentes. Nos últimos anos, e de uma forma recorrente, os antigos combatentes e deficientes das Forças Armadas têm denunciado na comunicação social situações de atraso nas entregas de próteses, ortóteses, cadeiras de rodas e outro material ortopédico essenciais para a sua mobilidade, situação esta completamente inaceitável. As situações denunciadas eram de tal forma graves que muitos destes veteranos das Forças Armadas estavam impossibilitados de sair das suas residências, dada a total dependência que têm destes materiais ortopédicos e de outros dispositivos médicos atenuantes das suas deficiências. Segundo as últimas queixas dos antigos combatentes e deficientes das Forças Armadas, reportadas ao ano passado, o Laboratório Nacional do Medicamento, entidade militar que garante a logística do dispositivo médico na área operacional ao conjunto das Forças Armadas e que gera a aquisição das próteses e outros dispositivos médicos para os deficientes dos ramos militares, não definia prazos de entrega na altura dos pedidos, ficando assim os veteranos remetidos à cama ou à cadeira de rodas por tempo indeterminado. Segundo a vossa associação, no ano passado existiam antigos combatentes completamente dependentes de próteses e cadeiras de rodas, que estão há mais de um ano à espera de que estas lhes fossem entregues. Outros foram obrigados a aguardar 6, 8 ou até 9 meses até serem completamente contemplados. Mas este não é um problema recente nem pontual. Este calvário para os deficientes das Forças Armadas tem sido recorrente nos últimos anos, havendo sempre uma promessa governamental de rápida resolução quando as situações são denunciadas. No entanto, o problema não chega a ser debelado de forma definitiva, o que provoca regularmente a repetição deste lamentável e ultrajante situação para os antigos combatentes dependentes destes dispositivos médicos. Deixo-vos as seguintes questões. Qual é a situação atual e se continuam a existir estes atrasos? Quais as situações mais críticas na atualidade? Têm os senhores números em relação aos pedidos existentes neste momento? E, por fim, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas tem propostas que possam contribuir para a resolução deste tipo de problemas? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sra. Deputada Olga Silvestre, Srs. Deputados. Quero cumprimentar também os representantes da Associação de Defesa dos deficientes das Forças Armadas, cumprimentar em particular o Sr. Presidente, na sua pessoa, quer os órgãos sociais, quer todos aqueles que se envolvem nesta Associação em Defesa dos Deficientes das Forças Armadas e dos Antigos Combatentes. De facto, nós, neste país e o Estado, ainda não cumpriu integralmente o seu dever de reparação para com os antigos combatentes e os deficientes das Forças Armadas. Particularmente na geração de jovens portugueses que entre 1960 e 74 foram forçados a combater na Guerra Colonial, com impactos graves na sua saúde, com sequelas bastante graves, muito graves, muitas delas, com impactos depois na sua vida pessoal, familiar, com essas deficiências graves, mas também algumas delas igualmente graves, mais difíceis de medir e de mensurar, nomeadamente refiro-me ao stress pós-traumático. E entendo o PCP que devemos, de uma vez por todas, valorizar ao ponto de, no atual debate e na atual revisão da Constituição da República Portuguesa, que está em curso e que ainda demorará alguns meses, mas por estes próximos dias, prevemos discutir uma proposta do PCP que procura incluir os antigos combatentes e os deficientes das Forças Armadas na Constituição Portuguesa. O PCP vem propor a inclusão na Constituição de uma disposição específica para os antigos combatentes e os deficientes das Forças Armadas. Não se trata com isto de apenas uma referência dignificante dos antigos combatentes e dos deficientes das Forças Armadas, que também o é, que também o é. Mas, acima de tudo, dar maior peso a toda a legislação referente à situação específica destes nossos concidadãos. Falo, por exemplo, do Estatuto do Antigo Combatente. Falo das diversas acréscimos de pensões. Falo dos demais direitos que ainda assim estamos em dívida, mas que deixam de decorrer apenas da lei ordinária e passa a ser um imperativo constitucional. É isto que neste momento nos preocupa nesta questão específica da revisão da Constituição. Com isto não posso deixar de referir que o Estatuto dos Antigos Combatentes ficou aquém das expectativas criadas. Por vezes surgem-nos notícias muito preocupantes relativamente, por exemplo, às questões do transporte, em que alguns dos antigos combatentes, de facto, as empresas de transporte, ainda há poucas semanas, se referiu isso com os atrasos que já foram atualizados, mas que viram-se confrontados com ter que voltar a ter que pagar os transportes públicos. E falo também, principalmente, dos deficientes das Forças Armadas, sim, quando eu disse que o Estado ainda não fez a reparação integral e que deveria ter cumprido, que os deficientes das Forças Armadas e através da Associação dos Deficientes das Forças Armadas mantém uma luta permanente para fazer valer os seus direitos, e é isso que também valorizamos. E, portanto, nós, relativamente aos deficientes das Forças Armadas, já aqui foi colocada a situação relativa ao acesso às ajudas técnicas, nós compreendemos que algumas das ajudas técnicas não estão disponíveis logo, elas são personalizadas, elas muitas vezes têm que ser importadas, não são produzidas em Portugal. Mas não pode ser admissível nem aceitável nos dias de hoje, em que a digitalização e as condições de tratamento ao mais diverso nível podem resolver e operacionalizar e abreviar todo o acesso. Eu falo, por exemplo, quando o médico prescreve, é muito rápido, assim se queira, operacionalizar no local, neste caso, julgo que é no antigo laboratório militar, que agora passou a ser o Laboratório Nacional do Medicamento, onde é feito o levantamento e o fornecimento desse material. É preciso agilizar. E aqui há uma questão que nós queremos colocar. Se permanecem essas dificuldades, se permanecem esses obstáculos, se já foi feita alguma coisa, porque isso foi muito identificado. A senhora ministra, numa das reuniões das audiências regimentais às quais eu questionei este problema, disse que iria fazer um SAPA FA, ou seja, é um serviço de acesso às ajudas técnicas, à semelhança do que existe na Segurança Social, para as Forças Armadas, mas aquilo que me preocupa é se vem com os mesmos defeitos da Segurança Social, em que algumas das pessoas com claros direitos e com critérios de acesso, seja uma cadeira de rodas, um andarilho, estou a falar de ajudas técnicas básicas, levam anos. Não podemos aceitar que isso continue a acontecer, nem na Segurança Social, nem nesta situação dos deficientes das Forças Armadas. Por isso, há uma preocupação que nós temos. É o que é que nós poderemos fazer para rapidamente, nesta casa, com as responsabilidades que temos, podermos ultrapassar esses problemas para que o Governo, no mínimo, darmos uma recomendação ao Governo, a partir desta casa, que esta casa, os deputados eleitos pelo povo português, façam chegar ao Governo a orientação para resolver este problema, que é algo que neste momento é inaceitável, tendo em consideração não só a situação de sofrimento dos deficientes das Forças Armadas, como também a situação relacionada com os meios tecnológicos que hoje já existem. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Em jeito de conclusão, gostava também que, se tivessem oportunidade, se pronunciassem sobre o Estatuto Anticombatente, designadamente se a sua aplicação está a ser eficaz e, na vossa opinião, se há algo a melhorar no Estatuto Anticombatente e, se houver, quais são as melhorias que entendem ser pertinentes, de modo a que nós, como diz o Sr. Deputado João Dias, possamos de alguma forma contribuir para que isso aconteça no futuro. E, sem mais demoras, passo a palavra ao Sr. Presidente.
Bom, a agenda da cidade está evidentemente em antigos combatentes, mas a nossa função estatutária não se limita aos antigos combatentes, digamos assim, porque evidentemente ultrapassa. Por um lado ultrapassa e por outro lado limita, quer dizer, nós lidamos apenas com os deficientes das Forças Armadas, qualquer que seja a origem, nós, como disse há pouco, também temos os deficientes daqueles que são em serviço inclusive no serviço normal, e tudo aquilo que se sentou ao serviço das Forças Armadas pode ser nosso associado, e isso nós defendemos. Portanto, a nossa posição em relação ao estatuto do antigo combatente é um pouco, digamos assim, a latra, porque nós, não é o seu fim, o fim da nossa associação. No entanto, evidentemente, também nos interessa. E nós, uma das coisas que fazemos é apoiar em todas as nossas delegações o preenchimento de papéis, etc. Agora, e ouvimos também as queixas, não é? Foi aqui referido várias coisas, várias queixas foram apresentadas. Eu devo dizer que, por exemplo, em relação aos transportes, houve esta última que procurou em relação ao pagamento ou não pagamento do que estava em atraso. E também devo dizer que, se eu, evidentemente, teoricamente, um ex-combatente pode ir de Lisboa ao Porto, sem pagar nada. Mas tem que ir de conselho a conselho e evitar certos conselhos que não aderiram ao sistema. Quer dizer, se quiser ir de Lisboa ao Porto em 15 dias, vai de borla. Mas não sei se realmente isso é realmente eficaz. Portanto, quer dizer, isto é um pouco de forma assim, anedótica, porque é algo que precisa de mais consenso, não é? mais acuidade e mais prática, digamos assim, o que nós usamos. E depois, certo, algumas coisas estão consignadas, já existiam, a nós, por idade, por exemplo, transporte, por idade, muitos conselhos também já dão a mesma coisa, dos museus, é que há coisas que são um bocado redundantes, na nossa opinião. Mas, enfim, mas eu acho que o importante para nós é o reconhecimento da qualidade deste combatente. Isto é extremamente importante. Aquilo que, e o conceito dos combatentes deve ser relativamente alargado. Como disse, nós somos um país, escreveu naquela célebre carta o Mozinho de Albuquerque, que este reino é obra de soldados, né? Escreveu ele. Não só, obviamente, mas também. E, portanto, quando se tem essa carga toda, a genética, digamos assim, essa carga ao fim dos séculos, nós devemos ter um reconhecimento mais alargado, mais consensual. Hoje, felizmente, faz-se a história de uma maneira diferente. Já não há a história das batalhas. É a história económica, é a história cultural, essas histórias todas. Mas a outra também não nos apareceu. E nós temos realmente que ter atenções. Agora, em relação aos ex-combatentes, como eu digo, para nós interessa-nos também, que somos também na nossa gênese, embora quando não se esgote aí, mas realmente achamos que há mais coisas a fazer, e algumas das regalias são dadas, algumas são redundantes em relação, por exemplo, em relação à idade do pessoal, que realmente já entrava nos museus de borla, já tinha descontos em certas câmaras, etc. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, o importante na legislação de saída foi o reconhecimento, pela primeira vez, o reconhecimento dessa existência legal do Estatuto do Ex-Combatente. É uma frase dizer, não sei, queres acrescentar alguma coisa, Manuel? Não? Queres acrescentar alguma coisa, Manuel? Sim.
Administrativa, por exemplo, eu por acaso tenho. Temos muitos camaradas defensores das Forças Armadas, antigos combatentes, como é lógico, como ouvimos aí quando falamos com camaradas nossos não deficientes das Forças Armadas. Portanto, queria só dizer uma coisa rápida por meio. Quem foi à guerra não veio igual. Mais na cabeça, mais na perna, viemos todos marcados. Então, há muitos companheiros nossos que não têm aí o cartão de antigo combatente ainda. Serão muitos milhares. Digo só isso porque, ao fim e ao cabo, então a insígnia parece que pior ainda. Portanto, já que se reconhece, entregue-se o certificado de que isso existe. Pai, não queres falar aí das reivindicações que estão no papel?
Deixa. Estamos a falar só das competências.
Olha o quarto de hora.
Já dá. Ainda faltam 10 minutos. Bom, então, nesse caso,
foram postas aqui pelos senhores deputados. É o seguinte: primeiro, em relação aqueles que foram incorporados, há muitas vezes, sobretudo as gerações atuais, não têm essa noção. em Moçambique concretamente. Em 1974, a maioria dos militares eram de origem moçambicana. 54%, se não me engano, na altura. Todos esses, depois, na altura, quando foram os acordos para a independência, foram garantidos os direitos dos militares portugueses. Podiam optar para a cidadania portuguesa ou não ficar na cidadania. Muitos deles optaram para, enfim, estavam ligados ao país e ali ficaram. O que aconteceu? Que foi feito o contrato, digamos assim, foi feito o acordo com os governos dos novos países e eles foram garantidos que continuassem a ter a nossa pensão. Simplesmente não foi atualizada. Se considerarmos que nos anos 70 e muitos, 80, chegou a inflação, chegou aos dois dígitos, às vezes às duas dezenas, as pessoas desagradaram-se enormemente. E depois foi preciso recuperá-los. O modo mais eficaz foi, finalmente, apoiá-los aqueles que vinham. Apoiámos os que vieram para cá e foi o processo todo de reavaliação do processo. Já eram pensionistas, portanto, depois havia a legislação que dizia que tinham que ser cidadãos portugueses para serem defesa das Forças Armadas. Fizemos os processos para o apoio na ADFA, recuperação da cidadania, e passaram a ser, porque ao contrário, por exemplo, o exército francês, o nosso exército, as nossas Forças Armadas, sempre tiveram o tratamento igual para todos os militares, se fosse de origem africana ou não. Eu devo dizer que as Forças Armadas francesas só chegaram a essa igualdade nos anos 90. Eu tenho lá dito em Paris, sempre dessa história. Só nos anos 90 é que os senegaleses foram equiparados aos franceses, tendo combatido debaixo da mesma bandeira. Mas isso são detalhes. Agora, em relação a isso, eu devo dizer que, nessa altura, o Exército deu um bom apoio a esse processo, disponibilizou as instalações, alimentação, todo o apoio que posso dar. Assim, um bocado, devo dizer, assim, não sei se completamente dentro do Orçamento Geral do Estado, mas, enfim, não interessa. Por acaso, esse é que foi feito e temos orgulho nisso e devo reconhecer que esse processo ainda continua. Ainda hoje, volta e meia, apoios do Exército Português, aqueles militares que vêm. Todos os que cá chegam, nós apoiamos. E ainda hoje há processos à volta disso, e nós acompanhamos sempre. Os que são deficientes das Forças Armadas têm direito, e acontece frequentemente, vêm para cá para tratamento, revisão de próteses, essas coisas todas, e são acompanhados através do sistema. Neste caso está confiado ao IASH-ADM, e as coisas têm funcionado. E há uma classe de gente que essa é um bocado mais complicada e é muito mau. Foram aqueles que, ao contrário do que acontecia com o antigo Código de Invalidos, os deficientes das Forças Armadas, quando referiu a parte dos civis, foram mais encarregados mais tarde no 319, portanto, permitia aquelas milícias, guias, carregadores, etc., que se feriam ao serviço, serem dados de equivalência e, portanto, tratados exatamente como fossem defesa de Força Armada. Só que essa lei foi-lhe dada um ano para as pessoas requererem. Ou imagine alguém que está lá em Nangade, ou no leste de Angola, ou em Guilherme, ou coisa que valha, quando é que toma conhecimento dessa legislação? Não toma. E tendo um ano para tratar, quando souberam disso, 5 anos depois, o prazo está esgotado. Uma das nossas reivindicações é a reabertura desse prazo, para que possam realmente ser ressarcidos daquilo, enfim, que têm direito às perdas perdidas, às cegueiras, enfim, às suas mazelas. As pessoas de DFA, eu digo distinguir, há duas coisas. Há os deficientes militares do modo geral e há aqueles deficientes das Forças Armadas. Os deficientes das Forças Armadas, digamos, têm as coisas estão estabelecidas. Portanto, têm pensões automatizadas, etc, etc. Não é por aí. O único problema que nós temos é o seguinte. Antes, eles eram apoiados diretamente pelos ramos. Havia os três ramos, apoiavam, porque, na nossa opinião, o deficiente das Forças Armadas, pertencente à família militar, deve ser apoiado, não do ponto de vista assistencial, mas por obrigação do Estado, civil e moral. Ou seja, deve estar integrado, se está integrado no Orçamento Geral do Estado, digamos assim, deve ser apoiado pelo quadro da logística, não é? Pela saúde militar. Depois, se tem gripe, ou a mulher tem gripe, ou coisa que vale, isso é o sistema complementar de saúde, que são as ADMs. Agora é só uma, mas é ADM. E o que acontece? Quando foram juntas as ADMs primeiro todas juntas, porque tem-se aquela ligação direta ao ramo, e depois, quando foram integradas dentro dos serviços das Forças Armadas, duas coisas que, na minha opinião, não têm nada a ver uma coisa com a outra. O que é que tem acontecido? Muitas vezes, quando a mesma receita, quando vai encalhar burocraticamente ou a secretária errada, começa a confundir uma coisa com a outra. Aquilo que é dever de assistencial do Estado, daquilo que é, ou dever, ou seja, atividade assistencial, outra que é a obrigação civil do Estado de ressarcir todos os danos que sofreu o destino militar. E o que é que isto dá? Às vezes acontece que uma tal receita, que é para um deficiente das Forças Armadas, começam a dizer, isto não está no Serviço Nacional de Saúde. E para nós, e foi dito aqui, e muitíssimo bem, que o que conta aqui é o critério científico. Ou seja, foi dito aqui muito bem, o médico prescreve esta cadeira de rodas ou aquela prótese, ou coisa, é essa que tem que ser fornecida, porque é o critério científico. Porque é uma obrigação cívica, digamos, do Estado. Agora, se depois a parte de complementar a saúde, isso é outra coisa completamente diferente. Portanto, as duas coisas têm que estar perfeitamente separadas. Em relação às Forças Nacionais Destacadas, e o caso daquele rapaz que ficou sem pernas, etc. Eu volto atrás e insisto. Nós estamos aqui num país com 9 séculos. Começou o primeiro deficiente, fosse Henrique, vamos aí para a frente. Há uma certa tendência de separar esta guerra das outras guerras. Nós somos perfeitamente contra isso. As guerras são todas aquelas que vão assolar o nosso país. Provocadas ou não provocadas, são essas. E, portanto, temos que acautelar todas as consequências. E nós achamos que todo militar que vai defender os interesses superiores do Estado, tomou as suas atitudes legal e legitimamente. Portanto, isso somente é ressarcido. Portanto, nós consideramos que alguém que esteja na República Centro-Africana, no Botsuana, na Roménia, não interessa, que nessas situações de periculosidade, de especificidade do serviço militar, devem comungar da mesma legislação. Isso não faz sentido. Por exemplo, esse rapaz foi criado uma legislação para ele, porquê? Bastava agarrar nele, integrá-lo nas relações já existentes. Porquê é que se vai? Eu sei porquê. Eu sei porquê. Porque às vezes há medo de alargar demasiado o conceito. Mas, senhores deputados, vamos lá ver se entendem. Nós damos tudo o que temos e só pedimos que nos garantam a retaguarda, de certa maneira, para que a gente possa ir para a frente e as nossas famílias estejam apoiadas, que é para a gente estar a pensar se vou ou se não vou. Não, temos que ir. Isso temos que ir, exatamente é isso que se entende. E, portanto, nós achamos que nessas ações exteriores, e sabe Deus o que é que nos espera, sabe Deus o que é que nos espera, esperemos que não se passe nada, mas que essas coisas têm que ser... Eu costumo dizer, quando falo para os meus camaradas militares, qualquer um de vós é candidato a deficiente das Forças Armadas. Com aquilo que funciona, o sistema que funciona, com o material com que trabalha, com as condições de serviço, com todas as circunstâncias, está aqui o Sr. General da Força Aérea. Quando foi fundada a Força Aérea Portuguesa, os primeiros pilotos, as viúvas tinham direito à pressão de preço de sangue, aquilo era tão mortífero, aquela caranguejola. Voar naquilo era tão perigoso, que era equivalente a estar em combate. E tem toda a lógica quando se trabalha com coisas desta envergadura. Eu produtos de apoio, eu devo aqui primeiro fazer uma homenagem aqui a esta casa, porque nesta casa foi tomada uma decisão, uma resolução, no sentido de não serem feitas reduções na atribuição das verbas destinadas aos deficientes militares. E assim foi feito. Portanto, toda a argumentação que vos seja apresentada no sentido de que não há verba, simplesmente não é verdade. O que há embrulhadas burocráticas, que é outra coisa completamente diferente. Certo? Estou a falar com o coração nas mãos. Isto é assim. Quando foi criado o laboratório militar, e bem, houve um hiato ali complicado, porque uma instituição nova passou-se de um para o outro, e eu devo dizer, por exemplo, durante 3 meses, nem sequer número de contribuintes tinham. Isto é um bocado no sentido do anedótico, mas é verdade. Ou seja, a casa não funcionava, e não fosse o exército ter pago os ordenados, não sei como é que teria funcionado. Isso quer dizer que as coisas pararam. E depois, mete-se uma entidade, substitui outra, e leva tempo, porque a burocracia é o que é. por exemplo, vá-se lançar concursos para, sei lá, para prótese auditivas, para cadeiras de rodas, qualquer coisa. Dado o volume dos contratos, obriga muitas vezes a concursos. Os concursos ficam desertos. Isso é um bom sinal, quer dizer, que o negócio não é bom. Devo dizer, ou seja, não está aqui dinheiros em causa. Portanto, se os concursos não são bons, depois tem que se recorrer a quê? Tem que recorrer a Justiça Direta. O Justiça Direta obriga o Juiz de Tribunal de Contas e por aí fora. São estas embordadas burocráticas que têm vindo a demorar. Por outro lado, também acontece, muitas vezes, burocracias internas. Acontece. Uma casa de próteses, por exemplo, tem um plafond de, sei lá, 3 mil euros ou 5 mil euros, 50 mil euros, não interessa, e chega ao plafond e depois não pode definir mais, depois é pedido, lá vamos outra vez para o Tribunal de Contas. Está tudo previsto, mas devo dizer aqui publicamente que as embrulhadas são de ordem administrativa. Nós, neste momento, estamos embrulhados. Agora tem uma reunião feita com casas de plataformas elevatórias para cadeiras de rodas, em que tenho dois associados que precisam de uma plataforma elevatória. Não há dúvida nenhuma que eles têm dinheiro. Simplesmente o problema está em quem faz a obra. E está um homem, como eu tive a oportunidade de escrever no nosso jornal, condenado à prisão domiciliária por embrulhadas burocráticas. E é isso que tem acontecido. Portanto, tem acontecido muitas vezes dessas embrulhadas de ordem burocrática que não têm, cujo resultado concreto é que isso pode ir muito bem. Está condenado à prisão domiciliária porque por ter servido à pátria, falando bem depressa. E neste momento está em aprovação um novo sistema, que é o CEPAD, que é o tal sistema, que foi feito até com base numa coisa, um organismo que nós somos associados, que é o CRPG de Gaia, que agora espero que alargue o país todo, no sentido de ser agilizado e depois formalizado. Porquê? Disse há pouco. Eu posso dizer, toma uma cadeira de rodas, e depois o fornecedor diz, mas é elétrica ou não é elétrica? Para que peso? Uma cama articulada, qualquer coisa. Que muitas vezes nas prescrições, as questões das burocracias, nas prescrições aparecem complicações. Eu devo dizer, nós não estamos satisfeitos. Mal seria se estivéssemos. Não éramos homens, era outra coisa qualquer. Não estamos satisfeitos. Mas as coisas estão um bocado melhor. E nós continuaremos a lutar nesse sentido. Agora, teve uma reunião, por causa dessas plataformas eleitorais, tem uma reunião agora para a semana, dentro de poucos dias, com as entidades interessadas para definir isso. Porque são embordados burocráticos, porque é que não é falta de verba. Porque esta casa, insisto, eu reconheço, teve a humildade e o cuidado de garantir o recurso financeiro, que é o mais importante. Mas somos portugueses, estamos aqui e agora, e continuamos muitas vezes com certas confusões para que não fazem muito sentido. Eu agora, a seguir.
Entretanto, tem que concluir já.
Ah, bom, sempre mal. Bom, sobre. Então, eu sugeria, uma vez que estamos em cima do acontecimento, nós trouxemos aqui um de memória, digamos assim, uma certeza não formal, com duas coisas. As resoluções que foram tomadas na última Assembleia Geral da Associação de Defesas Armadas, que é soberana em relação a nós, com um certo número de reivindicações, que já vinham de antes entre outras, e continuava. E algumas tipificações de certas áreas, nomeadamente o risco, de defender do risco, porque, como disse há bocado, a questão das águas, de ir às águas e ir à lenha, o que é o risco agravado, e que continua mesmo a tempo para, por exemplo, os paraquedistas, é o risco agravado, o salto operacional não é um salto desportivo, por exemplo. O caso de...
Eu sugeria que nos deixasse, sim, e depois sim. Eu distribuiria por todos os deputados que pertencem a este grupo de trabalho, uma vez que já estamos com 5 minutos de atraso.
É minha.
E não é... Pronto, o assunto é interessante. E entretanto, também o plenário está a começar. Não sei se quer dar uma nota final.
Não, só queria mais uma vez agradecer a oportunidade que nos derem e queria relembrar, sobretudo, isto importante, que nós realmente... Infelizmente, na última guerra, lá o Sufukiyama escreveu que era o fim da história, mas não foi, infelizmente. Nós continuamos em cenas de conflito e queria lembrar que se para gerações futuras querem atrair para essa função, é preciso que eles sintam à vontade em relação ao que eventualmente pode acontecer. Nós não abdicamos de ser da nossa ligação às Forças Armadas, sentimos integrados e queremos continuar integrados naquilo que se chama a família militar. As nossas contas não são com o governo nenhum, são com o Estado, e a nossa ligação em relação às Forças Armadas é a nossa razão de ser. Se não fosse a especialidade militar, nós teríamos razão de ser. E se não fosse aquela luminosa revogação do Código de Invalos, a Associação de Defesas Armadas nem sequer tinha sido criada. Muito obrigado. E mais uma vez obrigado pelo vosso convite.
Nós agradecemos também a vossa presença, a vossa explicação e os constrangimentos que sofrem, mas queremos também terminar dizendo que as Forças Armadas são para nós um grande motivo de orgulho e nós reconhecemos o vosso trabalho, reconhecemos a vossa idade e o nosso país e o Estado, como diz, não é o governo, o Estado deve-vos até a nossa independência e a nossa segurança, e estamos eternamente gratos ao vosso trabalho e à vossa dedicação, e mais uma vez muito obrigada por terem estado cá, e eu farei chegar aos senhores deputados o documento que foi deixado.